mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Então, minha querida, gostou do nosso ninho de amor?
Adorei, Guilherme. Por fora este casarão parece tristonho, mas por dentro é muito confortável. E tem uma vista belíssima.
É, foi o melhor que pude encontrar na agência. O aluguel não é muito pesado. Enquanto não compramos apartamento, ficaremos por aqui.
Parece um milagre encontrar esta casa em Santa Teresa e a agência não criar dificuldades. Eu tenho a impressão até de que eles estavam ansiosos por alugar o casarão.
Parecia mesmo. Bom... agora vou até o quarto acabar de tirar as coisas das malas.
Uhum. Eu gostei da sala, sabe? Ah, mas ainda está muito vazia. Ali naquela parede eu vou colocar um quadro. Aqui neste canto eu... Guilherme!
Que foi, meu amor?
Venha ver uma coisa. Será isto aqui no assoalho? Venha ver, Guilherme. Parece uma mancha de sangue. E ainda está úmida.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Mistério da Mancha de Sangue. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
O que foi que você disse?
Veja, Guilherme, ali no assoalho da sala, naquele canto mais escuro.
Sim, mas o que é que tem?
Você não está vendo? Desapareceu.
O que era?
Uma mancha de sangue. Tenho a certeza de que vi agora mesmo. Sumiu. Sumiu de repente.
Tolices. Aqui não há nenhuma mancha. O assoalho está limpinho e encerado. Eu mesmo mandei limpar tudo antes de nos mudarmos para cá.
Se podia jurar, eu tenho quase certeza.
Ah, deve ter sido ilusão de ótica. Sinceramente, eu não estou vendo nada. Talvez algum reflexo da luz entrando pela janela.
Não era nenhum reflexo. Tenho certeza de que vi uma mancha de sangue ali naquele assoalho. Será que estou ficando louco?
Ah, não diga isso. É uma bobagem. Não pensemos mais nisso. Olha, foi um engano de seus olhos. Isso pode acontecer a qualquer pessoa. Vamos esquecer o incidente.
Está bem, Guilherme. Vamos esquecer o incidente.
É... você não parece muito disposta a esquecer.
Desculpe, querido... sou uma tola. Espero que isso não venha estragar a nossa lua de mel. Vamos, vamos, meu senhor. Eu vou ajudá-lo a tirar as coisas da mala.
Vamos, meu amor. Mancha de sangue? Qual? É, pelo jeito, tudo pode acontecer nesta casa.
Dormiu bem? Você se levantou cedo?
É, eu quis adiantar o serviço. Olha, já arrumei a sala. Botei os móveis nos lugares em que devem ficar.
É, e pôs uma poltrona em cima daquele trecho do assoalho onde eu via.
Ah, Dulce, por favor. Você prometeu esquecer o incidente.
Eu sei, querido. Mas parece que você ficou tão preocupado quanto eu. Olha ali, meu bem. Ontem, quando eu vi a mancha de sangue, o assoalho não estava raspado daquele jeito.
É verdade. Eu não podia duvidar inteiramente de você. Andei examinando o assoalho com uma lente, mas eu não encontrei sinais de sangue.
Estranho, muito estranho. É, mas você deve ter razão. Foi uma ilusão de ótica. Agora, por exemplo, eu não estou vendo nada.
Patrão! O patrão, o café está na mesa.
Já estamos indo, Norma. Eu vou lá dentro um minutinho.
A senhora não vem para a salinha, patroa?
Vou, eu vou sim. Que mistério será? Meu Deus!
O que foi?
Olha ali, Norma. Ali no assoalho, ao lado daquela poltrona.
Sim.
Você não está vendo? Apareceu outra vez. Você não está vendo uma mancha de sangue?
Não, 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 senhora. Não. Patroa, não estou vendo nada. Não tem mancha nenhuma ao lado da poltrona. Olha, desculpe, mas não tem.
Você vai descer essa cidade, filho?
Claro, meu amor. Prometi trabalhar hoje no escritório. O pessoal está à minha espera.
É, mas... não estamos ainda em lua de mel?
Fez ontem 15 dias que nos casamos. Terminaram as minhas férias. Não, se você não quer que eu desça, é claro
não,
que...
Não, não, pode ir. Eu me preocupo à toa. Ficarei em segurança junto de Norma. Há muitos anos que essa empregada serve a nossa família e é de inteira confiança.
Mas o que está dizendo, querida? Você acha que há algum perigo nesta casa? Você não se sente segura?
Não, Guilherme. Para dizer a verdade, eu não me sinto segura. Tenho a impressão de que há qualquer coisa, qualquer ameaça pairando sobre este velho casarão. Se eu fosse supersticiosa, eu diria que ele está amaldiçoado.
Que bobagem, meu amor. Ainda não se esqueceu. Está provado que não existe nada no assoalho. Nem eu, nem a empregada vimos sinais de sangue.
Vocês não viram, mas eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu vi.
Ah, não fique nervosa, querida. O que é que você quer que eu faça? Vamos nos mudar daqui?
Sim, talvez fosse o melhor.
É uma pena, porque eu gostei dessa casa. Ainda ontem você estava tão entusiasmada. Bom, se quer ir embora, iremos. Amanhã mesmo. Você é quem manda.
Sim, Guilherme. Vamos sair desta casa o mais depressa possível. Alguma coisa me diz que nós não seremos felizes aqui dentro. Deve ter acontecido alguma coisa horrível nesta casa. Alguma coisa que os homens ignoram, mas que um poder sobrenatural está mostrando para mim. Vamos embora daqui, Guilherme. Essa mancha de sangue pode ser um prenúncio de uma desgraça. Uma tragédia que nos atingirá os dois.
Além, está combinado, querida. Vamos passar na agência para ver se alugou outra casa. Amanhã mesmo sairemos daqui.
Norma?
Senhora?
Norma, você acredita que eu estou ficando louca?
E que horror, patroa. Não diga isso nem brincando. A senhora ficou impressionada sem razão. Às vezes acontece a gente ver coisas que não existem.
Mas aquela mancha de sangue existe. Tenho certeza de que a vi por duas vezes. Eu não posso explicar por que nem você nem o meu marido foram capazes de vê-la.
Patroa, eu não quero dizer nada. Mas às vezes esse casarão parece estar mal assombrado. Olha, minha cunhada me contou que um dia, lá na roça, também apareceu uma mancha de sangue numa casa velha. E quando foram ver, tinha um cadáver debaixo do assoalho.
Se meu padrinho não fosse um homem tão ocupado...
Seu padrinho de batismo, o inspetor Santos?
Sim, Norma. É um dos mais conhecidos investigadores do Departamento de Polícia Judiciária.
Sim.
Talvez ele pudesse descobrir a origem deste mistério.
Talvez. A senhora quer que eu vá chamá-lo? Ele mora ali na Glória.
Sim, Norma. Tenho certeza de que Guilherme faria a mesma coisa. Vá. Vá procurar o inspetor Santos e peça-lhe que venha aqui em casa esta noite.
Dulce encontrou uma mancha de sangue?
Sim, senhor inspetor. É um caso muito esquisito. Como o senhor sabe, dona Dulce casou-se com o senhor Guilherme no mês passado e foram passar a lua de mel em Petrópolis. Agora voltaram e alugaram um casarão em Santa Teresa. Pois bem, aquele casarão parece mal assombrado.
Por quê?
Bom, logo ontem, no primeiro dia que passamos na casa, dona Dulce viu uma mancha de sangue no assoalho da sala. Uma mancha que nem eu, nem o senhor Guilherme conseguimos ver. Só dona Dulce é quem vê.
Interessante. Mas Dulce viu essa mancha de sangue mais de uma vez?
Sim, senhor. Não pode ser ilusão, meu senhor. Hoje, Dona Dulce tornou a ver a mesma coisa.
E ela quer que eu vá lá fazer-lhe uma visita, não é isso?
Isso mesmo. Eles estão muito preocupados. Talvez o senhor encontre a solução do mistério, não é? Ou Dona Dulce vê realmente a mancha de sangue, e nesse caso ela existe, ou então a patroa está ficando maluca.
É, eu compreendo, Norma. Por acaso, não tenho nenhum compromisso para esta noite. Diga à minha afilhada que me espere para jantar.
Dulce, meu amor. Eu demorei um pouco porque...
Um beijo, querido. E veja quem está aqui.
Boa noite, Guilherme.
Que agradável surpresa, Inspetor Santos.
É, a Dulce me pediu que viesse final do jantar. Eu estou sendo inoportuno?
Absolutamente. O senhor veio a propósito, sabe? Temos um mistério para o senhor resolver. Eu não acredito que seja um crime, mas não deixa de ser alguma coisa de sua especialidade. A polícia...
Dulce acabou de me contar a história. Uma mancha de sangue caprichosa. Aparece e desaparece a seu bel prazer. Eu já olhei o local.
Mas não vi nada suspeito.
Pois é, nem eu, inspetor. Eu andei até raspando o assoalho. Examinei tudo com uma lente. Não acha que foi uma ilusão de ótica?
Não sei. Essa pode ser uma explicação. Para tudo há sempre uma explicação. Depois do jantar discutiremos de novo o assunto. Agora, vamos para a mesa? Norma está começando a ficar impaciente.
É, vamos sim, inspetor. Sinceramente, estou muito mais tranquilo com a sua presença. Por mais um pouco, Dulce acabaria me convencendo de que esta casa está mal assombrada.
Olha, padrinho, foi aqui.
Você já me disse. Não vejo nada mesmo. Não vejo nem sequer a possibilidade de ter sido uma ilusão de ótica. Vamos afastar a poltrona da parede. Ajude-me, por favor. Aqui, assim.
Não há nada, não é, inspetor? Esses arranhões fui eu quem fez com o canivete.
Espere um pouco. Há uma pequena mancha escura aqui, no rodapé da parede.
Não, não é isso. Essa parece uma mancha de cola.
É, deve ser do papel pintado. A agência, antes de alugar a casa, forrou as paredes com esse papel cheio de desenhos.
Eu estou vendo. Vamos ver como são as batidas nesta parede.
Parece oco, não acha, padrinho?
Sim. Há uma espécie de porta de madeira por detrás desse papel pintado.
Deve ser algum armário embutido.
Dê uma faca, rapaz. Depressa, vamos. Vamos desforrar este trecho da parede. Eu quero ver o que há aqui atrás. Pronto. Olhem aí a porta que lhes falei. É, eu lembro ter razão. Uma espécie de armário embutido na altura de um homem. A porta não tem fechadura. Eu vou abrir. Espera aí. Assim. É isso. Pronto.
Sim, é um armário embutido. E não tem nada dentro. Tudo coberto de poeira. Apenas prateleiras vazias. Mas eu não sei por que inutilizaram a porta desse armário. Ainda podia servir muito bem.
Sai da frente, Dulce. Deixa a luz penetrar lá dentro. Quero fazer uma pesquisa com esta lente. Vejamos se há algum sinal de sangue.
Encontrou alguma coisa, padrinho?
Por enquanto, nada de alarmante. Não há vestígios de sangue. Mas estou vendo muitas impressões digitais e sinais de mãos. Olha, aqui na poeira.
Não são minhas nem de Dulce. Nós nem sabíamos da existência desse armário embutido.
Não são suas nem de Dulce. As impressões são sempre as mesmas, do mesmo homem e sempre da mão esquerda. Estas marcas palmares também são da mão esquerda. Curioso, não acho? Parece que o homem que andou aqui por dentro não usava a mão direita.
O que é que o senhor acha, inspetor?
Estou pensando dentro. Dulce nunca foi uma neurótica. Realmente deve ter visto a tal mancha de sangue. Por outro lado, aquele armário embutido e selado com papel da parede. Eu não sei, mas tudo dá a impressão de que... Este casarão estava vazio quando você o alugou? Completamente vazio?
Sim, senhor. Não morava ninguém aqui.
Pelo menos foi o que me disseram na agência.
O casarão sofreu uma reforma e de maneira que...
Dê meu nome e endereço da agência. Amanhã de manhã irei até lá fazer uma visita. Não custa nada saber quem foram os últimos moradores desta casa.
Pois não, inspetor. Meu nome é Silva. Estamos às suas ordens.
Eu queria uma informação sobre aquele casarão velho de Santa Teresa que os senhores alugaram ao senhor Guilherme Schwartz.
Casarão de Santa Teresa?
É.
Ah, sim. Estava reservado para o senhor Guilherme. Eu creio que ele se casou e queria habitar a casa com a esposa. Mas é alguma anormalidade?
Não, uma pequena anormalidade. A limpeza do casarão não foi completa.
Oh, mas nesse caso, teremos todo o prazer...
Penso que os antigos moradores deixaram alguns sinais da sua passagem por lá, senhor Silva. Certamente os senhores devem ter uma ficha com o nome dos inquilinos anteriores, não tem?
Ficha?
É.
Sim, senhor. Temos uma ficha. Mas há 3 meses que não mora ninguém na casa. Estava fechada para obras. Só a entregamos ao senhor Guilherme e depois de limpa.
Poderia me fornecer os nomes e endereços dos antigos moradores?
Bom, isso bem, inspetor, isso eu não sei se é de prática.
Não, eu estou aqui em missão especial, senhor Silva. Dê-me os nomes e o endereço que interessa. Eu preciso conversar com essa gente a respeito de um certo armário embutido, coberto com o papel da parede.
Pois não, inspetor. Olha, o nome do antigo inquilino é Hermann. Adolfo Hermann. Apenas ele e a esposa, dona Brigitte, habitavam o casarão. Sr. Hermann é um velho professor de alemão, aposentado. Gente muito distinta, inspetor.
Diga-me uma coisa, senhor Silva.
Sim?
Esse professor Hermann tem algum defeito na mão direita?
Defeito na mão direita? Não, inspetor. O professor Hermann não tem nenhum defeito físico. Ah, a senhora dele, sim. A pobrezinha é completamente cega.
Professor Adolf Hermann.
Ja, senhor. Faça favor de entrar.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia? Mas o que aconteceu?
Eu desejo apenas uma informação. O senhor já morou num casarão de Santa Teresa alugado na agência Silva, não é verdade?
Mas isso será 6 meses. Eu comprar este apartamento e mudar para aqui, eu, mas o meu senhor...
Adolfo, quem está aí?
É ser minha senhora, senhor inspetor. Ele é ser cega. A Brigitte é um amigo meu, a inspetor Santos.
Muito prazer, senhor inspetor.
Prazer.
Ainda não conheci o senhor pessoalmente. Adolfo, pouco me fala de seus amigos. O senhor veio para almoçar?
Não, minha senhora. Eu vim apenas tratar de negócio com o seu marido. Espero não lhes tomar muito tempo.
Oh, senhor, não. Por favor, entrar para a escritório, senhor inspetor. A Brigitte vai, tá? Licença, Brigitte.
Já. Eu vou pedir ao empregado aqui. Faça um café fresquinho. Os brasileiros gostam tanto de café. Fique à vontade.
Obrigado, minha senhora.
Coitado, Brigitte. A senhora dizia...
Bom, é o seguinte, senhor Hermann. Um amigo meu alugou aquele casarão de Santa Teresa e encontrou um armário embutido na sala, escondido atrás do papel da parede. Estava vazio e com as prateleiras cobertas de pó. Quando o senhor morou na casa, aquele armário estava em uso?
A senhora dizia... Armário embutido.
Embutido.
Na sala.
Na sala.
Naturalmente, senhor. No fundo da sala, em frente do porta. Não sei, senhor. Esse armário estava em uso. E com uma casa feita, mas muito confortável, senhor. Fomos muito felizes nos 5 anos que o gente morou lá. Sim, senhor, muito, muito felizes.
Não aconteceu nada de estranho nesses 5 anos?
Estranho, senhor? Não, nada de estranho. O que se refere, senhor?
Bem, existem motivos para crer que aquela casa está
mal assombrada.
Ah, assombrada, senhor? Oh, não, 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 senhor. E por que, senhor, disser isso? E uma casa igual às outras. O gente pagava um aluguel muito baixo, mas o gente era assim, querido, muito antigo, não? E a casa valia 10 vezes mais. Se era uma oferta dela, palacete, senhor. E, nossa, não tinha nada, nada, nada de mal assombrado.
Nunca viu nenhuma mancha esquisita pelo chão?
Mancha esquisita, senhor? Vai lá, não, senhor. Não, nunca vi nada absolutamente semelhante. E poder jurar que nunca aconteceu nada, nada naquela casa que causasse preocupações por gente. Nunca vimos nada demais, não. Aliás, se nós tivéssemos este apartamento em ótimas condições de financiamento, jamais, senhor. Jamais teríamos nos mudado, já. Brigitte adorava o casarão, senhor. Andava por ele mesmo sem o pencada, como se enxergasse tudo que se tivesse com a sua dela. O gente estava muito habituado naquela casa, senhor inspetor.
Muito obrigado, senhor Herman. Bom, nesse caso, o mistério começou depois que o senhor saiu de lá. De qualquer maneira, eu... Hã?
Com licença.
Pois não?
Acaba de chegar um visitador. Bill está aqui.
Já, já. Disse para o que ele quer.
Já começa se despedindo, pois vai voltar para a Alemanha. Está visitando os velhos amigos. Seu amigo conhece Bill?
Não, querido. O inspetor já está. Deixa aí.
Ou não. Marta está fazendo café. Um momentinho.
Infelizmente, minha senhora tem que ir. Estão à minha espera em Santa Teresa. Fico-lhe muito agradecido, não?
Paciência, ficará para outra vez.
Não, senhor, seu inspetor, um momentinho, viu? Vai levar a senhora até o porta.
Muito obrigado.
Rado, come here.
Já foi?
Desculpe. Não sabia que tinha visitas.
Eu já estou de saída. Muito obrigado, professor Herman. Passem bem, hein?
Passe bem, inspetor.
Inspetor?
Já, Pilia, inspetor santo do Departamento de Polícia Judiciária, né? Senhor inspetor, esse é meu amigo, Pil Hartzung.
É um prazer. Com licença, senhor Hartzung.
É. Prazer, inspetor. Desculpe não lhe oferecer a mão direita. Como vê, esta luva serve apenas para disfarçar o meu defeito físico. Eu perdi a mão direita na guerra.
Padrinho, descobriu alguma pista?
Conseguiu encontrar os antigos inquilinos da casa?
Sim, eu estive falando com eles, mas parece que ignoram tudo. No entanto, apareceu em cena um certo cavaleiro alemão.
Cavaleiro alemão?
É, dos um seco alto, forte, que não tem a mão direita.
Ah, aquelas marcas de dedos no armário embutido?
Exato, isso dá o que pensar. Já me comuniquei com o meu departamento e pedi que fizessem uma investigação sobre a vida do casal Adolf Herman. Foi esse casal que morou há tempos nesta casa.
Adolfo Herman?
É.
Não, eu nunca ouvi falar.
A esposa é cega e caminha parada a um bastão. É possível que eles não tenham nada a ver com o mistério da mancha de sangue.
Ô, Guilherme, quer vir comigo?
Para onde, senhor?
Para não perder tempo em buscas inúteis, tracei um diagrama desta casa. Olha, depois de estudá-lo, cheguei à conclusão de que devemos fazer uma visita ao porão.
O que é que o senhor espera encontrar no porão?
Não sei, minha filha, não sei, mas onde há fumaça, fogo. Vem, Guilherme, arranja uma pá e uma picareta.
Sim,
vamos,
senhor,
ao porão.
As paredes do prédio são bastante sólidas, né?
Se assim não fosse, não suportaria a estrutura do edifício.
Vira a lanterna para cá. Assim, assim, rapaz. Aí.
Encontrou alguma coisa?
Não, ainda não, mas...
Repare. Neste trecho, o cimento do chão parece mais fresco. Não acha?
Não estou vendo diferença.
É quase imperceptível, mas há uma certa diferença. Esse pedaço foi reformado recentemente. Passe-me a picareta, por favor.
Ah, sim, senhor.
Agora mantenha a luz virada para cá, assim.
Aí.
Não precisa me ajudar com a pá, não. Vamos a, apenas...
Padrinho!
Hein?
Guilherme!
Dulce! Mas o que vem fazer aqui embaixo?
Eu lhe pedi que não descesse, eu lhe pedi.
Sim, mas eu fiquei com medo de continuar sozinha na sala. A empregada saiu e... O que é que vocês estão procurando?
Ainda não sei, minha filha, não sei, mas penso que encontrei alguma coisa. Vamos quebrar esta camada de cimento. Abrimos um bom pedaço. Dá para, Guilherme. Pronto. Vamos retirar as pedras do buraco.
Essas.
Ai, que cheiro horrível.
Que foi, inspetor? Que foi?
Chega. Chega, meu filho. Não é preciso mais. Vamos deixar tudo como está e chamar o gabinete de exames periciais. Há um cadáver aqui embaixo. O cadáver de uma mulher.
E passemos à parte final da nossa história de hoje do Teatro de Mistério. O Mistério da Mancha de Sangue.
Bom dia, Dulce.
Bom
Olá,
dia.
Guilherme. Oh, até que enfim o senhor apareceu.
É, estamos ansiosos por saber.
Já lhes conto tudo, tudo. Nobre está aí, minha filha? Hein?
Sim, está.
Ah, bom, você não responde. Está aborrecida comigo?
Não, ok.
Então peça um cafezinho para mim, vai.
Sim, sim, senhor, neste momento.
Descobriu alguma coisa, inspetor? Encontrou alguma pista?
Não, ainda não, mas tenho esperanças, meu filho. Os peritos já mandaram o seu laudo para o Departamento de Polícia Judiciária.
Sim? E quem é a vítima?
Bom, isso é o que resta saber. Penso que quando soubermos quem é a vítima, teremos maiores probabilidades de descobrir o assassino.
Mas então foi realmente um assassinato?
Claro. A pobre mulher foi agredida com um instrumento rombudo e teve o crânio fraturado em dois lugares. Infelizmente, o estado do corpo não ajuda muito a identificação. Apesar do porão desta casa ser bastante frio, já se passou muito tempo, né? Contudo, o médico legista acredita que a vítima pertença à raça saxônica.
Uma senhora alemã?
É, uma senhora alemã de 40 anos, alta e saudável. Não foi possível recompor os seus traços fisionômicos. O crime deve ter ocorrido há mais de um ano e menos de dois. Um ano e meio, mais ou menos. Toda a roupa é de origem alemã. Os sapatos, quase novos, têm uma etiqueta de uma loja de Berlim. São sapatos caros, de luxo. Isso pode me ajudar. Dá a entender que a vítima tinha chegado recentemente ao Brasil e possuía algum dinheiro.
Ainda assim, vai ser difícil.
Vai ser difícil identificá-la porque o criminoso tomou cuidado de destruir todas as pistas. Não há nenhum documento, nada que nos sirva de ponto de partida. Mas já mandei alguns detetives investigar na Polícia Marítima e nas agências das companhias aéreas internacionais. Estamos procurando uma senhora alemã que tenha chegado ao Brasil há mais de um ano e menos de dois anos e que nunca mais tenha aparecido.
Talvez possua parentes, não é? Se desapareceu assim de um momento para outro...
Pois é. Aí... Os jornais também publicam um caso pedindo o auxílio da colônia alemã do Rio de Janeiro. Pode ser que apareça alguém, então podemos...
Padrinho.
Sim, minha filha.
Padrinho, afinal, há aquela mancha de sangue.
É, aquela mancha de sangue, afinal, tinha uma razão de ser. Penso que foi justamente ali, naquele canto da sala, que mataram a pobre mulher.
Então a mancha de sangue que eu vi e mais ninguém viu... Aquela mancha de sangue denunciou o crime. Ninguém saberia de nada se eu não tivesse visto o sinal.
Alô?
Alô? Por favor, o inspetor Santos está aí?
Um momento, por exemplo. É para o senhor, inspetor, sabe?
Alô? Pronto?
Inspetor Santos?
É.
Eu telefonei para o Departamento de Polícia Judiciária. Me disseram que o senhor estava nesse telefone.
Estou realmente, sim.
Aqui quem fala é uma pessoa,
sim,
que talvez saiba de alguma coisa sobre o cadáver de Santa Teresa.
Um momento, senhora. Dê-me apenas seu nome e endereço, por favor. Eu vou tomar nota. Daqui a pouco irei ao seu encontro. Muito obrigado.
É possível que eu ajude a polícia no esclarecimento desse caso. Bom, se na verdade for o cadáver de Frida...
Como Frida?
Não a conheci muito, pois só a vi uma vez quando ela chegou ao Brasil. Isso foi há 2 anos, pouco mais ou menos. Era prima de uma amiga que tem em Berlim. Eu sou filha de alemães, tenho vários amigos em Berlim. E Frida trouxe uma encomenda para mim da Alemanha. E desapareceu logo após chegar ao Brasil.
Não tinha nenhum sinal particular?
Deixe-me ver. Ah, sim, recordo-me agora. Possuía um defeito na perna, andava com certa dificuldade.
Uma perna mais curta do que a outra?
É isso mesmo, uma perna mais curta do que a outra. Mas quase não se notava.
Claro. Quase não se notava porque seus sapatos eram de modelo especial. Sapatos ortopédicos. Um deles tinha a sola mais grossa do que o outro. Confere, minha senhora, confere. O cadáver encontrado no porão daquela casa de Santa Teresa é o de sua amiga.
Não, ela não era minha amiga, inspetor. Já lhe disse. Nunca tinha visto antes. Só sei que se chamava Frida e que tinha vindo para o Brasil para se casar.
Para se casar?
Foi o que me disse. Ficara noiva de um rapaz através de correspondência e veio para o Brasil com carta de chamada. Não quis tirar passaporte de turista porque esperava ficar aqui. Era prima de Gert, uma amiga minha que mora em Berlim. Então aproveitou a viagem dela. Gert enviou-me um presentinho.
Gert, né?
É.
Ah, sim. Quer dizer então que a senhorita Frida esteve aqui...
Sim, esteve aqui uma tarde, há uns 2 anos, pouco depois de ter chegado ao Brasil. Veio por via marítima. Entregou-me a encomenda. Nós conversamos umas 2 horas sobre nossa terra, nossa gente. Eu elogiei muito o Brasil. Ela disse que era ótimo, porque ia se casar e fixar residência no Rio de Janeiro.
Não lhe falou nada a respeito do noivo?
Quase nada. Disse-me apenas que ele era de origem alemã. Só uma vez falou o nome dele, isto é, o diminutivo. Chama-se Will.
Will? É um diminutivo de William?
Sim, senhor. Bom, mas Frida não me disse mais nada. Despediu-se e partiu, prometendo telefonar-me 2 dias depois. Mas nunca mais se comunicou comigo. Eu lembro-me agora o dia em que me visitou. Foi num sábado, 21 de março de 1980.
Uma última pergunta, minha senhora. Reparou se a sua visitante usava joias?
Se usava joias. Mas Frida era uma verdadeira vitrine ambulante. Creio que pertencia à melhor sociedade berlinense, mas exagerava nos seus atavios. Ela trazia o corpo coberto de joias valiosíssimas. E quando ela abriu a carteira, eu reparei que estava cheia de dinheiro. Marcos e cruzeiros que não acabavam mais.
Desculpe incomodá-lo, professor Hermann. Mas eu preciso de uma informação a respeito da senhorita Frida.
Frida?
Frida.
Oh, senhor, quem é a Frida?
Não conhece? Ah, a senhora alemã, sua Patrícia, que chegou ao Brasil há 2 anos e o procurou no casarão de Santa Teresa.
Oh, não, senhor. Nunca recebeu nenhum oficina desse que... Não, inspetor. Não conhecer nenhuma senhorita chamada Frida. Deve ser engano. Ou se alguém diz que fiosa...
Talvez a sua senhora conheça. Talvez tenha recebido a visita da senhorita Frida na sua ausência.
Não, acredito. Que Frida... No entanto, não pode ser, não? O momentinho que o vai chamar é, não?
Já? Estou aqui. Que deseja ao inspetor?
Como vai, missão? Por acaso, esse nome, Frida, não lhe é familiar?
Frida?
Frida.
Não, inspetor. Nunca ouvi falar desse nome.
É o nome da mulher que apareceu morta no casarão de Santa Teresa. O mesmo casarão em que os senhores moraram há 3 meses. Temos provas de que essa mulher foi assassinada há 2 anos, pouco depois de chegar da Alemanha. E foi assassinada naquele casarão.
Não é possível.
Oh, senhor inspetor, o senhor pensar que eu ou meus esposa... Oh, senhor horrível, inspetor. Não, nós não temos nada com isso. O senhor não pode acusar o senhor...
Posso acusá-lo sim, professor Hermann.
Como?
O senhor e sua senhora moraram no casarão na época do crime. Não podem ser estranhos aos acontecimentos.
Mas, senhor inspetor...
É, inspetor, a senhorita Frida foi assassinada entre o dia 21 e 23 de março de 1980. E foi o senhor quem a matou.
Não, Adolfo está inocente. Nós não podemos ter feito isso. Nós...
Foi muito simples, professor. O senhor atraiu a sua compatriota com falsas promessas de casamento. E quando ela chegou ao Brasil, matou-a para roubar. Todas as joias e o dinheiro da vítima desapareceram. Logo...
Não, senhor... não, senhor inspetor. Eu... Senhor, sabe uma coisa? Bom, será melhor... contar tudo a verdade.
Já, será melhor contar a verdade, Adolfo.
Calma.
Agora já temos o nosso apartamento e não há perigo de sermos postos na rua. A agência já pode saber que nós sobrealugávamos a casa.
Como é? Sobrealugavam a casa?
Já, como o Brigitte falou. Estou a ser simples, senhora inspetor. Nem eu, nem Brigitte, estava no casarão de Santa Teresa nos meses de março e de abril de 1980. O Chile tinha ido passar os pernas no Buenos Aires, no Argentina, senhor. Será uma coisa fácil da senhora descobrir? A verdade é que nós sobrealugávamos o casarão para uns compatriotas do gente escondido da agência de imóvel, no contrato, será proibido sobrealugar cômodas, de maneira que ninguém sabia, não?
Já, tínhamos medo de perder o caso. O aluguel era muito baixo.
Retíssimo.
A companhia, se soubesse que havia outros locatários, podia botar tudo na rua por quebra de contrato. Já. Ninguém sabia, por isso, que havia outros inquilinos no casal.
De quem sabia?
E que esses inquilinos ali ficaram durante a nossa viagem a Buenos Aires.
É, eu imaginava isso. E também imagino qual é o nome do outro inquilino.
Já. Era Bill Hartzog. O senhor conhece o inspetor. É aquele rapaz que não tem no mão direito.
Alô, pronto? Herr. Professor Hermann. Já, bitte. Inspetor Santos. Danke, Herr Professor. Auf Wiedersehen. Pistola. Onde foi que eu guardei a pistola? Eu tenho que fugir daqui. A polícia já sabe de tudo. Eu tenho que fugir. Mas antes disso, as joias. É. Eu vou apanhar as joias, custe o que custar.
O senhor Guilherme desceu à cidade, mas esqueceu a carteira. Olha aqui. Com certeza vai lhe fazer falta.
Deixe comigo, Norma. Guilherme é tão avoado. Onde é que você vai?
A senhora não me deu licença para sair? Já está tudo arrumado. Eu vou fazer uma visita à minha filha.
Ah, sim, é verdade. Pode ir. Mas volte logo, viu? Eu não gosto,
senhora,
de ficar sozinha neste casarão. Ainda mais agora, depois que...
Eu compreendo, patroa. Se quiser, eu não saio.
Não, pode ir. Guilherme não deve demorar.
Então, até logo. Eu vou depressa para voltar mais cedo.
Uhum. Melhor é ficar aqui na sala lendo esta revista. O essencial é não pensar muito naquela coisa horrível. Foi na porta dos fundos. Quem está aí? É você, Norma? Quem está aí? Guilherme? Norma?
Boa noite.
Quem é o senhor? O que deseja?
Minha visita será curta. Não se mexa. Tenho uma pistola na mão esquerda, mas funciona tão bem como na direita.
Isso que é isto? É um assalto?
Quase. Nada lhe acontecerá se ficar quietinha. Eu sei que seu marido está ausente.
Mas...
E a empregada saiu agora mesmo. Fique aí sentadinha se não quiser morrer. Eu vou apanhar alguma coisa naquele armário. Com licença.
Compreendo. O senhor é o homem da mão só. O homem que o inspetor Santos está procurando. Foi o senhor quem matou aquela mulher.
Cala a boca. Você não sabe de nada. Outra boba. Também está condenado.
Mas o que está fazendo? O senhor vai quebrar as prateleiras.
Fique onde está. Eu tenho que abrir os esconderijos, nem que precise arrasar esta casa. Parece que encontrei. Sim, nesta prateleira. Procurei tanto tempo e afinal estava aqui.
Esse pedaço de madeira, né? Deus, está cheio de brilhante.
Não se mexa, fica onde está. Vou recolher todas as joias e embarcar para a Alemanha. Tem passaporte pronto e tudo mais. A polícia não me alcançará.
Não, o que vai fazer? Por que apanhou de novo a pistola?
Eu estive pensando em outra coisa. Você agora é uma testemunha importante. Você pode dizer à polícia que eu vou embarcar.
Não.
E eles podem me agarrar no aeroporto.
Não,
não, você não pode ficar viva para me denunciar.
Eu não vou denunciá-lo. O senhor não terá coragem.
Vire-se de costas. Não gosto de atirar assim. Vire-se. Você precisa morrer. Porque os mortos não falam.
Não, não atire. Eu juro que eu não direi nada, eu juro.
Eu guardo esse revólver.
Maldição.
Socorro,
polícia. Pegue essa arma, polícia. Miserável.
Eu vou levar as joias.
Cuidado.
A pistola engasgou. Não funciona mais.
Chega, chega, meu amor. Ele está ferido, não atire mais.
As joias. Eu quero as joias.
Eu vou telefonar para a polícia, para o padrinho.
Estou ali, minha filha. Estou aqui.
Inspetor Santos.
Entrei pelos fundos, pela porta que o ladrão deixou aberta. Quando cheguei, ouvi os tiros, levei um susto. Felizmente, não aconteceu nada, minha filha.
Ele queria me matar, padrinho. Ele apontou a arma contra mim.
Estava desesperado. Não é verdade? Eu desconfiei que o professor Hermann, por uma questão de ética racial, tivesse prevenido Bill da minha visita. Por isso, ele fugiu de casa e veio para aqui. Também desconfiei que ele viesse para aqui. Dê-me essa pistola, Guilherme. Por pouco você o matava.
Pois é, inspetor, eu perdi a cabeça. Se não tivesse esquecido a carteira e voltado para apanhá-la, esse miserável ameaçou o Dulce.
E queria roubar as joias escondidas numa prateleira oca do armário embutido. Eu estou vendo os estragos. Telefone para assistência, Dulce. Esse patife precisa de socorros médicos.
Sim, padrinho, agora mesmo.
Ele me acertou no pescoço. Estou perdendo sangue.
Eu vou arranjar um torniquete para estancar o sangue.
Não. Não precisa, não. Pode deixar. O ferimento não é assim tão grave.
E se usar um torniquete, você se arrisca a enforcá-lo. Vamos lá. É melhor confessar tudo.
Eu confesso, inspetor. Eu fui apanhado em flagrante. Eu vim aqui para tirar as joias e fugir. Nestes últimos anos, depois da morte daquela mulher, eu sempre procurei descobrir o esconderijo das joias, o armário embutido. Mas não consegui. Só hoje dei com ele. E sempre que podia, eu vim aqui e procurava no armário. Mas não imaginei nunca que as joias estivessem dentro de uma prateleira.
Eu sabia que você tinha revistado muitas vezes o interior do armário. Deixou inúmeros sinais de sua presença. Quer dizer, então, que confessa apenas o roubo das joias e não o assassinato.
Foi ele quem matou a mulher, inspetor. Mas é claro que ele não vai confessar.
Não, Guilherme. Eu tenho outra teoria. Estudando o caso com vagar, cheguei à conclusão de que não foi Bill quem matou aquela pobre alemã e escondeu as joias no armário. Na época do crime, este casarão estava sobrealugado a dois rapazes de origem alemã, conhecidos do professor Hermann. Um deles era Bill, mas o outro, aquele que atraiu a senhorita Frida ao Brasil para roubá-la, chamava-se Will. E Will, como você sabe, é um diminutivo de William, ou seja, Guilherme.
Pode ser, ele não, Guilherme não.
É, infelizmente, Dulce, seu marido é um assassino. E casou-se com você planejando matá-la também.
Não é verdade. Diga que não é verdade, Guilherme. Eu gosto de você e sei que você também gosta de mim. Casamos-nos apenas há 15 dias, Guilherme. E não pode ser possível, não pode.
Ele não tem coragem de encará-la. Seus planos diabólicos são agora bem claros. Guilherme pretendia fazer com você o mesmo que fez com a falecida senhorita Frida.
Meu Deus, será verdade? Mas então... Sim. Sim, pode ser. Eu conheço tão pouco. Ficamos noivos e casamos-nos apenas em 2 anos. Ele me disse que tinha posses e trabalhava num escritório.
Ele... Mentira. Seu marido nunca trabalhou. Vivia de rendimentos. Dos rendimentos que lhe proporcionou o dinheiro roubado à pobre senhora que veio da Alemanha. Não compreendeu ainda, Dulce? Antes de conhecer você, Guilherme travou conhecimento com Frida durante uma viagem que fez à terra de seus pais. E ficou se correspondendo com ela. Pediu-a em casamento e atraiu-a ao Rio de Janeiro. E esta casa de Santa Teresa, como você sabe, foi o palco do assassinato. Foi aqui que ele a matou. Matou-a na sala, na ausência do professor Hermann e da esposa que tinha ido a Buenos Aires. Somente o outro hóspede da casa, Bill Artsum, foi testemunha do crime. Tá certo? Engana-se, inspetor. Bill não foi testemunha de nada. Eu não sou assim tão estúpido. Matei a mulher quando Bill estava fora. Mas ele desconfiou do crime e fez chantagem comigo. Tive que lhe dar dinheiro para que se calasse. Mas não lhe dei as joias. Escondi-as no armário embutido para revendê-las depois. Você não foi estúpido na ocasião, mas está sendo agora. É só o que o senhor poderá tirar de mim. Eu quero um advogado.
Oh, Guilherme, Guilherme. Então é verdade.
Claro que é verdade, minha filha. Mas Bill não ficou satisfeito com o dinheiro recebido e tentou encontrar o esconderijo das joias para roubá-las. Assim se passaram 2 anos com o corpo enterrado no porão. O casal Adolf Hermann acabou se mudando daqui. E Guilherme reservou o casarão para ele, para quando se casasse com outra moça de posses.
E casou-se comigo. E queria matar-me também.
Lamento muito, Dulce. Depois que nos casamos é que comecei a gostar verdadeiramente de você. Sim, talvez eu não a matasse, embora tivesse planejado isso quando a conheci. O senhor me apanhou direitinho, inspetor. Mas eu não dei sorte. Devia tê-lo matado naquele dia, no porão.
Antes de encontrarmos o cadáver? Sim, eu sei que você tentou matá-lo com um golpe de pá. Viu erguer a pá às minhas costas, mas então não suspeitei de suas intenções.
Você apareceu naquele momento, lembra-se? E sua voz me assustou. Eu devia ter liquidado os dois. Só assim ninguém encontraria o corpo de Frida.
Continue, padrinho. Eu quero saber de tudo.
Foi o próprio Guilherme quem pôs aquele papel pintado na sala para encobrir o armário embutido onde tinha joias. É claro que não podia dispor das joias imediatamente após o crime, pois arriscava-se a ser preso. O dinheiro, no entanto, foi todo embora. Na verdade, Guilherme, você gastou tudo. Foi então que se casou com Dulce para fazer mais dinheiro.
Não se pode ter confiança em ninguém.
Não chore, Dulce. Seu casamento talvez possa ser anulado. De qualquer maneira, você ainda é moça, muito bonita. Faltarão pretendentes.
Eu devia ter dado ouvidos à mamãe. Mamãe não queria que eu me casasse com o Guilherme. Agora eu não sei se o primo Alfredo ainda gostará de mim. Não sei.
Até agora o senhor acertou, inspetor. Mas o que me diz da mancha de sangue que eu não vi e que apenas Dulce podia ver e que denunciou o meu crime?
Isso, meu filho, também não é mais um mistério. Aquela mancha de sangue era apenas o reflexo no assoalho encerado de um desenho do papel da parede. Apenas Dulce podia vê-lo. Você não, porque não estava colocado na mesma posição. Bom, agora chega, não? Você está muito cínico, viu? Vamos pro xadrez, meu filho. Vamos lá.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Mistério da Mancha de Sangue. No espetáculo de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Guilherme Carlos Marques, Dulce Carmen Sheila, Norma Célia de Castro, Silva Milton Barros, Adolfo Navarro de Andrade, Brigitte Amélia Ferreira, Bill Rodney Gomes, Greta Neida Rodrigues, Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Locutor Aurélio de Andrade, contra-regra de Jorge Moreira. Controle de som de Valdomiro Santos, sonoplastia José Marques. Ensaio e direção de radioteatro de José Valuzzi. Supervisão Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.